Como sempre, Nelson, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês aqui.
Bom, situação da operação Tapa Buraco e iluminação, como é que está?
Oswaldo, estamos trabalhando com o Tapa Buraco já. Já começamos, iniciamos, né? Já tem um mês a operação. Fizemos um mapeamento na cidade, partindo, tendo como base os trabalhos que o SAI realizou, né? O SAI realizou. Então já fizemos praticamente toda a cidade, já foi feita. Agora nós estamos finalizando alguns locais que foram abertos agora por último. Inclusive temos uma obra que o SAI realizou ali em frente à Alfa, ali perto do Rei do Gado, que também já está na previsão para que nós possamos fazer esse conserto, né? Possamos fazer esse reparo na próxima semana. E temos também, né, agora até o final do ano, vamos estar fazendo também um recap de alguns trechos na cidade e vamos finalizar no início do ano que vem.
Agora, quanto aos temas de iluminação, terminou tudo, faltam alguns locais ainda?
Oswaldo, graças a Deus terminamos tudo. A nossa programação para esse ano, né, que era chegar ali em 80% de toda a cidade iluminada, toda a cidade renovada, né, 80% da cidade, na verdade, renovada com as luminárias de LED, nós conseguimos atingir. Ficou faltando alguns bairros, né, que nós já estamos com os processos licitatórios em andamento, e a previsão de conclusão é até o meio do ano que vem. Então, para que a gente possa finalizar toda a troca da luminária. Lembrando toda a população que o trabalho de troca, de manutenção das lâmpadas, elas vão perdurar, né? Mas a troca da LED, do LED, da luminária de LED da cidade, que ficou muito bacana. Se você, quem vem e vê a cidade do alto, Oswaldo, é uma outra cidade, né? É uma outra, dá uma outra cara. Temos recebido relatos, né, das melhorias, da questão da segurança, do aumento da segurança nos locais. Pessoal que tem também comércios nessas localidades que foram trocadas essas lâmpadas, também tem vindo falar conosco da melhoria que teve. Então foi muito bacana. E também não podemos esquecer do superpostes, que foi um assunto que a gente tratou aqui, e eu mesmo já tratei aqui umas 3 vezes. Estávamos com os problemas com os materiais, com a entrega. Então depois a gente conseguiu resolver com a Copel, eles vieram, fizeram um trabalho, ficou muito bacana.
Porque a manutenção do superposte é dificultada pela altura, né?
É muito difícil você fazer isso, né? Então eles têm um caminhão próprio, inclusive eles alugaram um caminhão aqui da cidade. Eles alugaram um caminhão para poder fazer essa manutenção. E aonde nós fizemos, ficou excelente, né? Então você não tem comparação, né, em um material e outro. Mas realmente, a manutenção do superposte é que demora muito, né? Demanda. Antigamente, Oswaldo, você vai lembrar, né? Você tá mais velho do que eu, era feito por andaime. Lembra disso? O pessoal colocava o andaime e tirava lá, agora sim. Hoje não, né? Então hoje já tem uma demanda diferente aí, já tem uma situação diferente para que possa ser feita essa manutenção.
Quanto à situação hoje, principalmente do trabalho do funcionalismo público agora, você como não é, secretário de administração, como é que fica agora para esses dias da Copa? Já foi definido desde outubro, mas é sempre bom lembrar como é que vai ficar, né, secretário?
Sim, já foi definido, Oswaldo. Então nos dias que o Brasil, nós vamos fazer horário corrido, na verdade, né? Então, nos dias que o Brasil for jogar às 4, vai jogar às 4, nós vamos trabalhar até 1h30. E quando o jogo for 1h, vamos trabalhar até 11h30.
Outra coisa.
Os 3 primeiros jogos que já está definido, né?
Nós vamos ter algum ponto de comemoração, vamos ter algum ponto para colocar o pessoal assistir os jogos, não, né?
Não. Pela cidade, não. A gente não fez, não foi trabalhado pelo pessoal da cultura nada sobre isso, não.
Quanto a licitações, mesmo porque passa pela sua secretaria, como é que está a situação? A gente vê que há uma demora em certas licitações e às vezes as pessoas não entendem por que dessa demora. Por que é que acontece? O que é que se torna assim mais dificultoso? Porque a gente vê que algumas obras aí, né, necessitam de licitação e aí fica aquele tempo parado, né?
Oswaldo, o processo licitatório, ele em si, ele já é moroso. Uhum. Né? Ele já é moroso. Isso quando não tem ainda aquele dado deserto. O que é o dado deserto, né? Abre-se o processo licitatório e as empresas não vêm participar. Ou quando vêm, não estão com a documentação completa, e aí acaba dando inválido a licitação, você tem que refazer o processo todo novamente. Porém, de um tempo para cá, né, esse ano nós já tivemos um avanço muito grande mesmo, nessa questão de licitações. Nós temos um número exorbitante de licitação, dispensa, que já foram realizados, inclusive eu já falei sobre isso aqui, sobre a questão dos números. Estamos até aqui, ela está nos ouvindo, a Cibele, me dar aqui os agradecimentos para ela pelo belíssimo trabalho que ela vem desenvolvendo junto à secretaria, junto à diretoria ali da parte de licitação, que estamos trabalhando. Agora nós vamos focar, né, em algumas situações que estão ocorrendo pontualmente. Inclusive, nós vamos trabalhar com a licitação até dia 22, agora de dezembro. Nós temos licitação marcada de diversos itens, temos marcado já. Mas estamos trabalhando, Oswaldo. A prefeitura está caminhando. Tivemos ano passado a troca, né? E conhecendo também a troca do sistema, que ficou bem dificultoso, demorou bastante coisa. O ano passado, quando nós pegamos, a gente pegou tudo zerado a licitação, teve que fazer tudo de novo. Temos uma licitação grande que vai sair agora, que vai demandar praticamente uma semana toda. Então, estamos trabalhando, as licitações estão saindo. Tivemos, novamente, deu deserta a licitação do Parque do Povo, que era para manutenção. Vamos ter que refazer novamente. Então, algumas licitações, algumas obras, elas acabam demorando por conta disso. Quando você se abre a licitação, há já, na sua origem, na sua essência, essa demora, né?
Agora, vamos falar assim, em termos de licitação, nós sabemos da demora que ela existe, mas também existe aquela situação que, às vezes, a empresa ganha e não tem condição de tocar, né? Porque, às vezes, a empresa ganhou, mas aí a obra é morosa, demora demais, e, no final das contas, acaba sobrando para o município, né?
Isso aí a gente tem uma obra que já tem um grande tempo, que é a obra da escola, né? Que já está aqui há um tempão. Tivemos uma empresa antes dessa daí, a JDF, que está agora. Inclusive, quero cumprimentar o prefeito Jaelson, que chegou aqui nos estúdios. E estamos trabalhando, inclusive o prefeito teve, né, que intervir nessa obra para que ela pudesse sair, Oswaldo. Tivemos também uma questão do governo, do estado também, de repasses, que também ficaram morosos, que demoraram, né? Então isso acaba atrasando. Temos uma obra para iniciar agora, que vai ser de tiro curto. Nós tínhamos conversado com ela outra vez que a gente veio aqui, que é lá na Zona Norte. Tivemos agora a parte eleitoral. Então tudo isso demorou, os convênios não estavam, né, dando andamento nos trabalhos. Tivemos que esperar o pleito, período eleitoral, para passar, para que a gente pudesse retomar. Fizemos uma reunião com o pessoal da Caixa Econômica, né, questão do convênio, e para que a gente pudesse soltar. E a previsão dessa obra iniciar na Zona Norte, que é a parte do recap, é dia 2 de dezembro. Hoje o dono da empresa que ganhou a licitação, que já ganhou a licitação já tem um mês e meio, praticamente, ele vai vir falar comigo aqui hoje, vai estar na prefeitura na parte da tarde, para que a gente possa, né, alinhar os últimos detalhes. Então, essa era uma obra que já era para ter sido iniciada, praticamente há um mês atrás, que não se iniciou por conta do período eleitoral que a gente estava vivendo, e também porque o convênio não tinha liberado os repasses para a prefeitura. Realizamos as reuniões necessárias, finalizamos o processo e agora nós vamos dar início às manutenções.
Falando de obra, nós passei naquela obra ali próximo da Jardim Primavera, né, que é aquela obra que está sendo realizada.
Duplicação da galeria.
Aquela galeria ali, se for continuar naquele ritmo, vai demorar, viu? Porque eu achei que era uma máquina que ia passar para abrir, lá, mas estava abrindo uma PAC lá, pô. Né? Vai demorar, não é não, prefeito? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde.
Pelo menos está aqui do lado de cá, né?
Verdade, Oswaldo. Nós estamos. Eu estou chegando de viagem agora, né? A empresa começou as obras ali, eu devo visitar o canteiro de obras lá da MC Ronk, é a empresa que está fazendo lá, né? E para verificar as condições de trabalho da empresa, né?
É que eu passei ali, olhei, eu falei, ué, mas tá fazendo isso aqui com PAG, vai, isso aqui vai um ano.
Vai um ano, se for nessa base aí, vai um ano.
Nós fizemos primeiro ali foi feita a limpeza, né? Primeiro ali, depois eles fizeram um ajuste, teve que quebrar um pedaço ali, né, Gelson? Para fazer, para onde vai ser feito a base das manilhas que vão ser colocadas ali. E nós temos o nosso fiscal, né? Que ele tem acompanhado diariamente essa obra, né? E a gente tem um início e um prazo para terminá-la.
Isso, né?
Tem um prazo. Então a gente vai ficar atento a essas situações para que não ocorra problemas que ocorreram no passado. Isso. Você inicia a obra e você não consegue terminar. Então vira aditivo em cima de aditivo. Mas estamos atentos a isso.
Bom, outra coisa, hoje o Diário Oficial do Município traz aí o termo dos recursos humanos sobre os professores, sobre motorista, enfim, né, que estão em destaque, prefeito. Alguma coisa a se falar sobre isso? Como é que está essa situação? Já vão colocar, porque nas escolas nós sabemos para o ano que vem, né? Como é que está essa situação, já que o decreto saiu agora, saiu aqui a nomenclatura de tudo, né? Vamos dizer que está fora ali. Estamos aí, não é, com os destaques no dia de hoje, no dia de ontem, que foi assinado por ontem, mas Temos aí praticamente tudo já acertado, e o quadro de vagas para o processo de fixação dos profissionais do magistério, também de motorista, enfim, saiu, né?
O quadro do magistério, Oswaldo, os servidores, os professores até então, eles eram lotados no município, então poderiam ser colocados em qualquer escola, né? A instrução é que o profissional ele seja lotado na escola, na unidade escolar, né? Por conta de benefícios que ele vai ter, questão de prioridade na escolha das aulas, né? A questão também, hoje nós temos o processo de gestão participativa, né? Onde o profissional que estiver lotado na escola por pelo menos 6 meses, ele pode ser candidato a diretor da escola, porque agora a direção da escola é escolhida por eleição, né? Então, tem todos os critérios e benefícios que o servidor da área do magistério tem por estar vinculado à escola e não ao município, né?
Essa divulgação, ela já é pertinente, né, do processo de fixação dos profissionais, né?
Isso.
Que aconteceu dia 22, 23 é dia de recurso, dia 25 tal, dia 29 classificação final e convocação. Né? E aí no dia 30 fixação dos profissionais, né?
Fixação, e depois nós já temos o processo de eleição dos diretores também na sequência, no começo do mês de dezembro.
Já começa aí. Uhum. Aí também nós temos aí o trabalho também no auxiliar de desenvolvimento infantil também, que entra nessa fase também, né?
Entra nessa fase. O auxiliar de desenvolvimento infantil são aqueles vinculados ao CMEIs, né?
Uhum.
Que vão se fixar também no CMEIs.
Ah, o critério de classificação é aquele mesmo sempre, né, prefeito?
O tempo de
serviço efetivo,
contrato,
né?
Serviço efetivo, né? Os cursos que a pessoa fez.
Habilitações,
né?
A idade também tem conta, né? Acho que é o último item, né?
Eu acredito que como critério de desempate somente.
Critério,
né?
De desempate.
É.
Agora, em termos aí também daquilo tudo que o município está fazendo, prefeito, há uma perspectiva de trazer mais concurso público ano que vem, não está? Como é que está essa situação, hein?
Isso, Oswaldo, pergunta muito importante, até para esclarecer para todos os servidores e esclarecer também para a população em geral que tem essa expectativa do concurso público, né? Então, nós pegamos o município com uma situação aí de existência de gratificações que eram incorporadas, indenizações por tempo de serviço, né? Nós tínhamos também algumas desvios de função. Até hoje nós estamos preparando o concurso agora, porque nós tínhamos que fazer toda essa mudança na legislação municipal. Então nós já conseguimos fazer o ajuste do salário, nós pegamos situações de irregularidades com utilização de adicional noturno, pessoas com insalubridade, pessoas com periculosidade que não tinham direito, né, à insalubridade nem à periculosidade, pessoas que recebiam gratificações, e nós fizemos um ajuste salarial, né?
Também, né?
É isso mesmo, Rafael.
O desvio de função indevidas. Não tinha como também, né, prefeito? Porque isso, quem vai dirigir, né?
O desvio de função é um problema, sim, que muitas vezes
mal necessário.
Por isso existe até uma prerrogativa, Oswaldo, quando você necessita manter aquele servidor no quadro, até que você abra uma condição de contratar um profissional para a função, existe uma portaria que você pode designar o servidor.
Um tempo determinado, né?
Isso. Mas, para isso, você tem que se programar, né, de contratar um profissional habilitado para a área. Então, nós fizemos tudo isso, as últimas leis que precisavam ser modificadas já estão na Câmara para votação, né, que é a questão das FGs, né, o Rafael?
Já foi
a semana passada. Uhum. Né, o pessoal do RH já está trabalhando a folha desse mês com todas essas mudanças que foram implementadas, né, e agora sim, a partir de dezembro, uma vez que tudo isso aí estiver já publicado, registrado, nós poderemos então já começar a programar o concurso público, Oswaldo. Ele deve sair no primeiro semestre do ano que vem.
É mesmo, porque há uma necessidade, né? Vamos dizer bem a verdade.
Há uma necessidade, pontualmente em alguns cargos que nós precisamos ocupar, Né? Existe uma
deficiência. Acho que motorista e pedreiro continua sendo a defasagem, né?
Isso. Motorista, Oswaldo, só para você ter uma ideia, nós precisamos fazer um PSS, foram 16 motoristas, né, que foram contratados pelo PSS.
E mesmo assim ainda ficou, depois teve que. Sim, né, porque um entra, vem e desfaz aquela
às
coisa.
Às vezes é questão de férias, às vezes é questão de licença-prêmio, e outras vezes até por licença por saúde, acaba abrindo novas vagas de necessário.
Bom, prefeito, falando em saúde, nós tivemos aí na última sessão da Câmara, né, inclusive com o requerimento de todos os vereadores, só um aumento de 17 mil e alguma coisa para Santa Casa, para colocação de mais um médico no plantão. Como é que está essa situação?
Sim.
Porque a gente vê que o acúmulo ali está muito grande, final de semana, é dia de semana, enfim.
Sim.
A gente vê. O que é que o senhor está. O que é que chegou até o senhor esse projeto, esse pedido dos vereadores? Como é que está essa situação, prefeito? Só para esclarecer, que nós tivemos até na última sessão.
Nós entramos na prefeitura no ano de 2021. No ano de 2021, havia já um projeto aprovado na Câmara Municipal, onde a prefeitura renovou por mais um ano, né, o valor de repasse para Santa Casa, tá? Nós, nesse meio tempo, fomos trabalhando a questão do modelo de contratação da Santa Casa, que não poderia permanecer do jeito que estava, Oswaldo. Nós precisamos mudar, né, para termo de convênio e não contrato de prestação de serviços, tá? Nesse inteirinho, a gente foi paralelamente trabalhando a questão do valor adequado para pagar para Santa Casa, certo? Lembrando que no ano de 2021 era pago 191 mil reais ao mês, certo? Nós demos ali um reajuste, Oswaldo, da ordem de 40%, aproximadamente, nos valores que eram repassados, que saíram de 191, foram 265. Então, veja bem, Oswaldo, uma vez que nós assinamos o termo de convênio, não tem como a gente modificar mais agora, né? Tudo isso deveria ter sido previsto quando foi assinado o convênio. Mas eu quero salientar que a Santa Casa, ela estava prestando esse atendimento. Veja que a demanda surgiu depois da assinatura do convênio. Então, eu preciso sentar com o pessoal, os representantes da Santa Casa, nós já convidamos eles para uma reunião, para saber o que foi que aconteceu. Quando nós fechamos o convênio em 265 mil mês, tudo estava funcionando certinho. Agora nós precisamos sentar com eles para saber o que é que aconteceu para essa nova demanda, né? Ou seja, eles assinaram o convênio, aceitaram o valor de 265 mil, o atendimento estava sendo feito durante a semana e durante o final de semana, com plantão duplo. E por que, então, que agora mudou?
Só no final de semana,
por
né?
Por que agora... Não, era não, durante era a semana dia. Também. Era durante a semana também. Então nós precisamos identificar qual foi o problema que gerou essa demanda após a assinatura do convênio. Então nós iremos sentar com... Eu estive viajando, não pude marcar a reunião essa semana. Vou marcar, né? Com o provedor, com o administrador, para nós identificarmos e levantarmos. Quero salientar aqui, Oswaldo, o município não pode ficar repassando dinheiro para uma entidade ao bel prazer.
Sim.
Nós temos um instrumento que foi o termo de convênio aprovado pela Câmara Municipal e os vereadores sabem disso, né? E estão levantando esse questionamento sem base nenhuma. Né? Então eles precisam também ir a fundo para identificar o que é o problema, certo? E nós não podemos simplesmente decidir, não, agora vou repassar mais um valor para Santa Casa, né? Agora vou, no mês seguinte eu vou... Não, nós precisamos
questionamento aí
respeitar
é quanto,
a lei.
É quanto a mais um plantão, né? Mais um médico, 17 mil e pouco, um plantão durante todos os dias. Né?
Mas ele já acontecia antes, quando nós assinamos o convênio em 265 mil.
Porque então
é por isso que eu preciso ouvir os representantes da Santa Casa.
É porque hoje nós estamos, prefeito, na situação seguinte, nós temos em média de 90, 100 pessoas que estão sendo atendidas durante o dia ali. E, infelizmente, é impossível o médico atender, né?
Oswaldo, vamos dizer bem a verdade. Todos nós sabemos uma realidade. O convênio que nós assinamos com a Santa Casa é para urgências e emergências.
Ah, sim.
Tá? Se você for levantar dessas 90 pessoas, 100 pessoas que estão sendo atendidas diariamente ali, não é 10% que é urgência e emergência. Prova disso é assim. Se você atendeu 100 pessoas, quantas ficaram internadas? Confirmando que era uma urgência e emergência. Uma ou duas, né? Os internamentos não correspondem ao atendimento. Então, nós temos visto ali pessoas, Oswaldo, que muitas vezes deixam para procurar a saúde já de noite, né? Tem muitas pessoas que não vão nos postos de saúde, tem muitas pessoas que não vêm procurar a unidade central, né, e deixam para ir na Santa Casa. Então, não é essa a intenção do convênio. O convênio é urgências e emergências. Né? Isso é um debate que já vem de longo tempo.
Ah, sim, há longo tempo. Mas longo tempo. Aí, quando se colocou, né, que se veio para um médico durante a semana, a coisa começou a apertar. E aí tem pessoas que chegam ali 1 hora da tarde, vai sair 10 horas da noite.
É.
E, de repente, aí é lógico, a pessoa vai
gritar mesmo. Mas quando nós assinamos o convênio, havia o atendimento. Né? Então, eu preciso sentar com a Santa Casa e identificar o que foi o problema.
Lembrando, né, Gels, que teve uma ia ser disposto um valor, né? Disponibilizado um valor, depois foi solicitado um aumento nesse valor,
A princípio era 230 mil para o que iria o valor, e esse valor foi elevado para 265 mil.
A pedido, né, deles também, né?
A pedido deles para poder trabalhar essa questão do plantão.
É, porque a gente vê que o reclamo está grande nesse sentido, né?
Sim.
E a gente sabe que isso recai tudo em cima do município, né?
Sim. Embora a Santa Casa não é uma entidade do município, né?
É
uma contratada para prestar esses serviços. Né?
É só colocando que as pessoas ficam, mas como é que é? O prefeito vai falar sobre isso? É que tá na mão das autoridades, não adianta a gente, né?
Já convocamos o secretário da Saúde, o Wanderson, já entrou em contato com o administrador da Santa Casa e o provedor, solicitando essa reunião para identificar esses problemas, como é que foi que chegou até aqui.
Ponto nevrálgico também, prefeito. Situação Casa Popular. Definiu aquele terreno, tudo certo? Dá para se ter uma boa notícia para a população?
Sim, estivemos na Coapar, em Curitiba, né? Não nessa viagem de ontem, mas na outra anterior. O processo já está aberto. A Coapar já garantiu que vai formar essa parceria com o município para a construção das unidades. Né? Gostaria de salientar que nós teremos 2 convênios com a Santa Casa, um ali no terreno dos Godinhos, outro lá no terreno que é conhecido como terreno da APAI, lá no Habitar Brasil. Né? E também há um empreendimento particular saindo ali também na região do Habitar Brasil, né, que vai disponibilizar 204 imóveis, se não me engano. Então serão aproximadamente 360 imóveis nesse primeiro momento que vão ser construídos na cidade de Bandeirantes.
Ali naquela área ali da Bela Vista, próximo à Bela Vista, aquilo ali seria mais em termos realmente de município Coapar, né?
Município Coapar.
É porque aí e quando é o convênio entre a Caixa e, né, empresas, né, aí já a pressão já é outra coisa.
Isso.
Já não atende o cadastro do município, né, prefeito?
Eles vão usar o cadastro do município.
Mas não é obrigatório.
Não, né? Não é obrigatório.
Que é isso que aquelas pessoas às vezes não conseguem entender. Uhum. Não é obrigatório ser aquela convênio que... Ah, não, mas eu fiz o meu cadastro na... Não é obrigatório seguir aquilo, porque é praticamente uma coisa particular.
Inclusive aproveito para orientar as pessoas que têm interesse, né, em habitação, em entrar no site da Coapar, mesmo que você tenha feito o seu cadastro, né, ele tem 2 anos de validade, Oswaldo.
Sim.
E essa empresa é que vai construir essas unidades e também nós usaremos o cadastro que existente lá na Coapar. Né? Então, atualize seu cadastro, faça sua inscrição se você ainda não fez, né, para que quando começar as convocações, você possa estar ali habilitado.
Bom, prefeito, como é que está, o que pé que está aí, a gente não pode deixar de perguntar, porque apesar de sair e se voltar aqui, situação ali da Zona Sul, já teve uma definição para a perfuração daquele poço?
Sim.
Não deu ainda, não dá para dar uma resposta à população?
Sim.
Hoje pela manhã nós tivemos problema de novo.
A prefeitura, por força de lei, ela teve que fazer a unificação dos seus sistemas, né? E diante disso nós ficamos até o mês de julho com a certidão parada, né? Aí nós agora estamos atualizados, a certidão já foi liberada, né, do Tribunal de Contas. Há apenas 2 relatórios que precisam ser entregues, que era o SICONF, também já foi entregue, e agora o COP que nós precisamos entregar para que nós possamos firmar contratos, financiamentos, né, para o município. Então, a questão do parque industrial, que estava pendente dessa documentação, já poderá ser agora acelerado para poder assinar o convênio. E também essa questão do poço artesiano que vai ser furado na Zona Sul. Então, agora, a partir de agora, só estamos na dependência desse último relatório e já vamos poder contratar o financiamento para a perfuração do poço artesiano lá. E aí, nesse inteirinho, enquanto nós estávamos obtendo a certidão, Oswaldo, foi atualizado o planilhamento, né, os relatórios. Vamos mandar um projeto de lei para a Câmara, atualizando os valores, e aí então já poderemos disparar o processo licitatório contratando a empresa para perfurar o poço.
Perfurar é rapidinho, né? Vamos dizer que é verdade.
O que demora é o processo licitatório. Nós temos um processo aí que ele demanda 60 dias para ser executado.
Maior, né? E não tem jeito de fazer de
obrigações
urgência, não,
prefeito? É obrigações da lei, nós não podemos fazer por dispensa. O valor vai ficar em torno de 6 milhões de reais, Oswaldo, né?
Sim.
Então nós temos que seguir as exigências da lei, né? E ele tem que ser assim. Até por segurança mesmo para o município de fazer as coisas corretamente.
É porque daqui a pouco, se continuar dizendo que está, daqui a pouco vamos dar um estado de calamidade pública mesmo.
É verdade.
Vai dar, ser mais rápido porque. É. Se quer esperar mais 6 meses, nós vamos até o final do ano que vem esperando, né?
Isso, eu acredito.
Dizer bem a verdade.
O processo em si para perfuração é rápido.
Ah, sim, isso é aquilo que eu estou dizendo. Em uma semana já está.
Eu acredito que lá para fevereiro ou março já deve acontecer a licitação, tá? E aí, no primeiro semestre do ano que vem, vai estar perfurado esse poço.
É porque aqui só está crescendo aquela área ali, infelizmente, a rede aqui não comporta mais.
A demanda para aquela região é grande.
E não é só demanda, né? É a rede de distribuição daqui para lá que não aguenta, né?
Uhum. Correto, correto. Ela rompe, né, constantemente.
Ah.
Só ali na Edelina Meneghel Rando.
Esse ano foi mais de 7.
Mais de 7 rompimentos.
Não, só essa semana que nós estamos com 2 dias de paralisação de água.
Foram 13.
Nós fizemos um tapa-buraco lá, né, Rafael? Tinha mais ou menos umas 7
crateras
ali abertas, valetas que nós abrimos para fazer a manutenção da rede.
Bom, dia 9. Começa, Papai Noel chega, como é que está a situação?
Previsão do dia 9, podendo até mudar essa data, Oswaldo. A gente está trabalhando na possibilidade de adiantar. Por quê? Eu tenho assim um pensamento, Oswaldo, que se nós conseguirmos antecipar, né, esse sentimento de Natal, né, a gente já promover junto à população, né,
consegue gerar frutos também para o comércio também, né, Jean?
Correto, Rafael, correto. Une as duas coisas, né?
É mesmo, porque também, nós vamos dizer, já está tudo pronto, né?
Tudo pronto. A equipe operacional, nesse ano a gente conseguiu começar a iniciar, né? Antecipamos,
né,
o início da operação. Tivemos aí algumas intercorrências, chuvas, feriados, mas ainda estamos dentro do cronograma que a gente tinha planejado. E hoje a gente tivemos uma reunião prévia, inicial, com o prefeito, onde ele colocou algumas pontuações, até visando a melhoria junto ao comércio da cidade, né? Quero aqui salientar a importância do nosso comércio, né, aqui na cidade. Sabemos que é um período aí onde as vendas aumentam, até porque minha mãe e meu pai também têm comércio, então sei da importância. E o trabalho está indo bem acelerado. A parte dos arcos já está finalizada. Algumas árvores que a gente tinha contratado já estão colocadas no local. Hoje estamos trabalhando com uma equipe lá no Parque do Povo. Finalizando, nós vamos terminar lá no Brasil-Japão para daí entregar para o pessoal da cultura, né? Pessoal da educação, para eles darem início na programação natalina. Como o prefeito falou, há sim a possibilidade de talvez a gente adiantar, né?
Adianta. Isso seria o quê? Dia 5, prefeito?
Dia 6, talvez.
Dia 6 a gente antecipar.
Aí seria isso aí. Uma terça-feira.
Correto.
Uhum. Aí o comércio, que teoricamente abre sempre. E nas duas últimas semanas.
Previsão, né? Dia 12.
Poderia até abrir antes, né?
Correto, eles vão ter essa possibilidade.
Há um pedido também hoje, até o secretário de Indústria e Comércio nos passou, que há alguns comerciantes, eles pedem, né, que o Papai Noel chegue antes para que eles possam levar a família.
Sim.
Porque quando chega, eles estão trabalhando.
Verdade.
Né? Ele pontuou isso na reunião. Então é também uma hipótese, uma sugestão que ele nos deu, para que a gente possa melhorar, né? Até para o comerciante que está ali, quer participar, né?
Estivemos sentados com o pessoal da Cultura, que é da Secretaria de Educação, né, e também a Secretaria de Indústria e Comércio, debatendo justamente esses pontos, a fim de organizar o planejamento aí. Nós teremos cantatas, né, pelas escolas, nós teremos aí a participação também da indústria da cauda, que vem para distribuir os brinquedos nos mesmos moldes que fizeram no ano passado.
É o pessoal do Ladorne, né? Gelson.
É isso.
Vai ter agora na...
O Excel também já está anunciando aí, isso. Né,
dia 25 uma agora, cantata, né? Sexta-feira agora.
Muito legal.
Sexta-feira
25. Agora já, né? Vai ter a cantata também, né, do Excel lá, né?
É o Excel e a inauguração da iluminação do castelinho,
né?
E vai estar no convite, né?
É. Nós fizemos um incremento, ano passado nós tivemos um investimento menor, esse ano vai ser o dobro, né, do valor, né, em vista aí do que a gente pretende disponibilizar para a população.
Bom, prefeito, mais alguma coisa? A gente tem que ir para o nosso chute da Copa. O prefeito não chutou ainda.
Rapaz,
só está fugindo, mas não tem problema,
vamos
não.
Já, vamos demais, chutar,
não. Não tem problema, não, porque não chuta, mas mesmo porque também tem que ser num dia que não tem muito vento.
Eu contratei um treinador de fora, um personal trainer aí, para eu poder treinar o meu chute aí.
Na verdade...
Vamos ver se eu levo esse prêmio aí, né, Navarro?
Na verdade, né, nós temos aí... amanhã no Marinho de Esperparia.
Lá nós temos também.
Mas nós temos na outra semana que vem, nós temos lá para
o gabinete. Vamos fazer lá na prefeitura lá.
Vai fazer na prefeitura.
Na prefeitura.
Vai ter ótimo, lá no pátio, ótimo. Vai ter no gabinete.
Dá tempo de eu treinar mais.
A hora também do prefeito chegar.
Não tem problema. Quero sofrer uma surpresa aí que nem os resultados da Copa que estão acontecendo aí, né, Oswaldo?
Hoje a Alemanha
Argentina e Alemanha.
Já perdeu 2-1 já.
Então eu preciso treinar bastante.
As zebras estão soltas. Mais alguma coisa, prefeito?
Não, agradecendo aí, Oswaldo, né, essa possibilidade de ser transparente, trazendo aí todas as atividades do executivo.
Tá certo, mais alguma coisa, Rafael?
Oswaldo, não, queria agradecer mesmo e dizer que as portas do gabinete estão sempre abertas à população. Temos trabalhado também com o pessoal da ouvidoria lá, então você que está nos ouvindo, que precisar, tiver alguma demanda, entre em contato com a ouvidoria municipal, que eles vão estar nos passando. Fizemos também umas melhorias, né, prefeito? É bom falar também no sistema, na questão de protocolo. Então hoje está mais rápido. A pessoa não precisa ir lá imprimir mais, né? Não imprime um papel para levar para mim lá uma demanda, por acaso. Então o ouvidor já recebe e já cadastra essa proposta, essa sugestão ou essa demanda no sistema, e o sistema já cai direto para o secretário. Então isso vai também ajudar a acelerar esse processo aí para a gente resolver alguns problemas que têm chegado para nós, né?
Ah, Oswaldo, eu me lembrei de um assunto importantíssimo. Estive conversando com a Rose e com a Cibele da licitação. O município hoje, ele disponibiliza muitos recursos para compra direta no município.
Sim.
Sabe? Então, os comerciantes, empresários aí do município que tiverem interesse em vender para o município, procurem o município, procurem o Bruno Castanho lá na sala do empreendedor, né? São recursos importantíssimos, ó.
E é importante por causa do município, né?
Ajuda. Só as emendas impositivas que nós criamos lá na Câmara de Vereadores é mais de R$800 mil. Dinheiro direto na escola, que é o PDDE, né? Programa Dinheiro Direto na Escola, são mais de R$300 mil. Olha, só aqui já são R$1.100.000 que são disponibilizados para comprar e que os empresários do município podem fazer com que esse recurso fique no município, gerando emprego, gerando renda, né? Importantíssimo. Procurem a gente. E a gente ainda tem também a licitação. Um percentual da licitação é garantido de compra para empresários do município. Então procurem o Bruno, procurem o Alex Romero lá na sala do empreendedor, eles podem orientar vocês, né? Procurem também a CIAB, tentem fazer uma parceria com a CIAB para se organizar e poder fazer com que esses recursos permaneçam no município.
Ô, Joel, se é bom também salientar que toda parte, quando a gente lança uma licitação, ela está no site da prefeitura.
Correto.
Né? O empresário daqui da cidade que está nos ouvindo, que tiver interesse, mas tiver alguma dúvida, que nos procure lá na prefeitura.
Correto.
Né? Porque a gente tira essas dúvidas, como o senhor falou, há um percentual que fica aqui na cidade, né? Que a gente pode abrir essa abertura aqui para os empresários da cidade. Então, muitas vezes gera uma dúvida. Então, se você que está nos ouvindo, é um empresário, tem vontade de participar, vá lá, a gente vai explicar como que funciona, todos os passos, para que você possa estar, e a gente possa estar também gerando, né, lucratividade aqui para os nossos munícipes.
Inclusive, para quem teve interesse, participando hoje, no último dia, dos empresários e empreendedores, participarem do programa Compras Bandeirantes, que é a oportunidade de negócio de contas públicas, valorizando as empresas locais. É, foi iniciado, começou dia 21, dia 22, isso. E hoje é o último dia. Tá?
Esse programa que a Cibele e o Bruno implantaram em Bandeirantes.
Isso aí.
Tá certo. Ok.